está de volta com mais um episódio. Meu amigo Rodrigo Coelho, meu amigo Marcelo Vinícius. Hoje, ô Coelho, eu vou começar, ao invés de dando boa noite, perguntando como você está, vou começar perguntando como está o convidado.
Oh. Por favor, por favor.
Sabe por quê, cara? Eu fui no Nautilus, gravei lá com os amigos do Nautilus esses dias, e aí eu percebi que eles perguntaram primeiro pra mim. Aí eu pensei assim, pô, será que a gente sempre fez errado lá no Up, cara? Tipo, o convidado fica ali esperando, a gente não pergunta como ele tá e tudo mais, e tipo, acho que eu sempre fiz errado,
não,
tá ligado?
Tem que fazer um suspense. É um suspense, pô. A galera já fica tipo, meu Deus, quem vai ser o convidado? Quem vai ser, entendeu?
Entendi.
É isso.
É que a live tirou o suspense, né? Agora já aparece a cara de todo mundo de cara.
Entendi. É verdade, agora acabou o suspense.
É verdade. Mas como você tá, Marcelo? Cara, primeiramente, muito obrigado por topar gravar aqui com a gente um tema que eu tenho certeza que mexe com o seu coração.
Demais, demais.
E a sua presença mexe com o nosso coração aqui, então, como você tá hoje, cara?
Pô, tô bem. Boa noite, comunidade do Up. Boa noite, Dan. Boa noite, Coelho. Vocês devem lembrar de mim de episódios como Metroid Dread, Breath of the Wild, qual? 5 anos de Switch. E por aí vai.
Ô Marcelo, mas é perfeito simplesmente você ter participado do episódio de Metroid Dread e agora estar de volta com a gente aqui pra falar de Metroid Prime, que é tipo, na verdade o Metroid Prime, ele se passa antes do Metroid Dread, né? Porque o Metroid, pra quem não tá ligado, o Metroid Prime, ele se passa ali em meados do Metroid 2, né? Entre os primeiros Metroids ali, e o Dread é o 5 na história. Só que a história de Metroid Prime acabou ficando uma parada meio spin-off, né? Ela é canon, mas ao mesmo tempo, a história de Dread meio que ignora a história. Eu acho que eles vão fazer retcon quando sair o Metroid Prime 4, viu? Eu acho que eles vão meio que corrigir algumas coisinhas da história pra combinar ali com a história do Dread, e aí eles poderem partir depois pros próximos, né? Porque não é possível.
É, o plano original era eu voltar pro episódio de Metroid Prime 4, né? Mas...
A Nintendo
mas
não ajuda,
a Nintendo
né?
É uma caixinha de surpresas.
Mas, ô Marcelos, muito bom estar com você aqui de novo. Uma coisa importante aqui, ô Coelho e Marcelos, é que a gente tá fazendo aqui, a gente tá estreando hoje um programa novo.
Ah, é verdade.
A gente tá estreando hoje o nosso Up Revisa. Esse é o primeiro Up Revisa, então um momento histórico aqui.
É o primeiro Up Revisa que todo mundo já conhece, né? Porque a gente só deu um nome agora pro tipo de episódio, que é o tipo de episódio que a gente analisa profundamente os jogos, tipo, mais importantes. Acho que a gente pode dizer isso, né? E Metroid Prime é um desses jogos, cara. É um dos jogos mais importantes, eu diria, da história.
Com certeza.
É um dos mais bem avaliados, pelo menos.
Com certeza é um dos mais importantes. E uma coisa interessante aqui que a gente já compartilhou com a nossa querida audiência é que a gente, com o Up Revisa, a gente tá trabalhando mais nas nossas análises. Então a gente empurra um pouco pra frente alguns jogos, como a gente fez no ano passado com Elden Ring, por exemplo, né, que a gente lançou o programa um pouco mais pra frente do lançamento, e agora com Metroid. O Metroid foi escolhido aí pra ser o tema do nosso primeiro Up Revisa. Então é isso, mas ô Coelho, uma coisa importante, cara, é que fica aqui um agradecimento e também a gente clama para que as pessoas continuem apoiando o Up lá no nosso Catarse através da categoria que elas quiserem, mas também do Up a R$5, né, cara, que é uma campanha aí que a gente lançou, e esse mês tem o primeiro Disque Up, cara, que virou aí graças à nossa campanha do Up a R$5, né, cara?
Vai ser top, galera. Disque Up, vocês vão curtir pra caramba, e aí vocês vão ver.
Caramba, cara, como eu sou trouxa, eu devia ter ajudado os caras com R$5, mano. E nem isso eu fiz.
Tô zoando, gente, eu nunca falo assim. Mas, ó, por favor, ajuda nós lá. Cincão, mano. Ou tu pode ser um velho do Zelda e ajudar com mais, se você puder também.
Lógico.
catarse.me/up. Obrigado, gente.
O link tá sempre aqui na descrição, junto com nossas redes sociais, junto com tudo. A gente tá fazendo vários conteúdos novos lá no Instagram, dá uma seguida lá, dá uma olhadinha lá. E é isso, todos sejam muito bem-vindos. Bora falar de Metroid Prime?
Bora!
Master, por favor, é tudo que eu quero, é tudo que eu tenho feito na minha vida nos últimos tempos.
Nada me faria mais feliz.
Vamos nessa então, Zabuzeta, puxa o tururu. Tururu. Meio Arquivo X, meio alienígena, né? Metroid, alien,
entendi, etc. É porque Metroid não tem nenhuma música muito emblemática, você teve que pegar de uma outra franquia.
Para, assim.
Que
velho,
isso, mano? Não, tem sim, mano. Ah, tá, entendi, entendi.
Manda Brinstar aí.
O retorno de Metroid Prime. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Metroid Prime era um jogo que estava preso no GameCube, né? E eu digo preso, porque, cara, o nosso querido GameCubezinho, nossa querida lancheirinha da Nintendo, ele não foi o videogame mais popular, pelo menos não no Brasil. Ele teve ali seus fãs, eu sou um grande fã do GameCube. E 2023 é o ano do GameCube, né? Vamos começar já falando isso, porque o GameCube teve o relançamento do Tales of Symphonia, já esse ano. Aí teve o Metroid Prime Remastered. Aí tem o Battenkaitos 1 e 2. Tá tendo agora o Resident Evil 4 também, que sai esse ano.
Que é exclusivo de GameCube, vale dizer.
É, o Resident Evil 4 era justamente exclusivo, né? Do GameCube, quando ele foi lançado originalmente. E aí vai ter o Battenkaitos mais pra frente. Então é o ano do GameCube. E agora o Metroid Prime retornou e pegou todo mundo de surpresa. Porque eu acho que, pelo que eu vi na internet, os comentários gerais das pessoas, tinha muita gente que não tinha experienciado esse jogo. E eu digo experienciado mesmo porque é uma experiência, mano. É um puta de um jogaço. E é videogame, não é não, Dan?
Cara, demais.
Esse jogo é videogame,
e,
né?
E, cara, eu te falar que eu entro um pouco nesse grupo de quem não experimentou o Metroid Prime em sua completa profundidade, vamos dizer assim. Porque eu joguei ele no Wii, através do Trilogy. Cara, a experiência não foi tão legal. Na época que eu joguei, o Wii já tava bem defasado, assim.
Eu tinha até esquecido que ele tinha sido relançado na Metroid Prime Trilogy.
É, mas é que, assim, é literalmente um relançamento ali. Não que eu esteja totalmente errado, mas, assim, o Prime, ele é uma outra parada e ele tem um valor muito próprio, sabe? Mas eu sentia que eu não tinha gabarito pra poder alcançar o que o Metroid Prime tinha. E dito isso, eu vou perguntar pro Marcelos, cara, do que se trata Metroid Prime Remastered, cara? Por quê? Que parada é essa aí?
Cara, eu vou puxar o seu gancho de Metroid pra mim sempre foi 2D, porque é muito engraçado, eu tô curioso pra saber sua opinião de quem não jogou, porque pra mim Metroid Prime sempre foi a referência de transição de 2D pra 3D, assim. O que ele faz é mais impressionante do que o que Ocarina of Time fez, por exemplo. Porque...
Olha só, palavras fortes.
Caralho, hein? O Marcelo dele foi com tudo, mano. Pô, caralho.
Chegou chutando a porta aqui.
Porque ele, diferente de Mario e Zelda, a transição de Metroid pra 3D mudou a perspectiva de terceira pra primeira pessoa. Sem mudar, na minha opinião, o sentimento que você tem jogando a parada. Uhum. Não foi uma mudança pra transformar Metroid em outro gênero. Acho que foi mais pra amplificar o que é a experiência de jogar Metroid. Na época foi absurdamente bem recebido, né? É um dos jogos mais bem avaliados desse século. Acho que dá pra dizer de todos os tempos, né?
Então, ó, eu tô aqui com o Metacritic aberto. Só pra o pessoal ter um panorama, o Metroid Prime original, ele é o 19º jogo mais bem avaliado da história. E a remasterização, ela conseguiu algo que quase nenhuma remasterização consegue. Que a remasterização, ela tem nota 95 no Metacritic, sendo que o original tem nota 98. Tipo assim, você paga o Ocarina of Time hoje em dia, o Ocarina of Time do 3DS, ele não foi tão bem recebido assim. E se você pega o do Nintendo Switch Online, o jogo, ele mostra um pouco ali a sua idade, apesar de ser uma masterpiece timeless, né? Icônica pra sempre. Agora, essa remasterização, o Metroid Prime, é tão bom que eles conseguiram quase chegar perto da nota do impacto original. Coisa que, cara, você perdeu o impacto da primeira vez é muito grande, né? Então, tipo, eles terem conseguido fazer isso com a remasterização é muito impressionante.
É, ele tava num limbo, né? Como vocês falaram. A versão Trilogy, eu acho que ela tá longe da ideal, porque ele não foi feito pensado no pointer. Diferente do Metroid Prime 3, os dois primeiros, eles não foram tão pensados assim no pointer. Funciona bem, mas eu lembro que quando joguei achei meio esquisito. E é um jogo que, pelo menos num passado recente, não existia Virtual Console de GameCube, não tinha sido lançado em HD até agora, e todo mundo esperava porque tá anunciado o Metroid Prime 4, né, pro console. E como que você lança o 4 se tem, pô, uma geração de jogadores chegando agora que não faz ideia do que se trata, né? A gente imagina que o 2 e o 3 podem sair em algum momento, mas o essencial era ter o 1, que eu acho que é a grande referência, na minha opinião, melhor dos 3, né? É. Pra você testar a série no Switch, dar uma introdução pra galera e acho que dar um respiro pra Retro também, né, enquanto eles estão trabalhando no 4.
É isso aí.
A expectativa é muito grande em torno do 4, né? E, cara, uma coisa que eu acho incrível foi a forma como foi anunciado, né? O Metroid Prime Remastered. Tipo, cara, eu super concordo com o Marcelo na questão dessa transição do 2D pro 3D e como o Prime realiza isso bem. Eu já tinha essa sensação quando joguei da primeira vez lá atrás, e agora rejogando ele no Remastered, que é uma coisa muito bem feita, muito bem realizado, né? Esse Remastered, eu fico mais abismado, na verdade, assim, porque, cara, é muito difícil fazer você transmitir a sensação, né, cara? Mudando as dimensões do jogo, mudando o escopo do jogo. É muito difícil você manter a essência, sabe qual é? Eu acho que, tipo, o Zelda, o Ocarina, ele mantém muito a essência, assim. Mas ele muda completamente a forma como você vê o Link, a forma como você interage com o mundo, né? Tipo, e a sensação que eu tenho com o Metroid é que é a mesma coisa, mano. É a mesma vibe, é o mesmo sentimento, assim. Isso é muito foda. Mas aí, falando do lançamento, eu quis concordar com o Marcelo aqui antes de puxar isso. Pô, o negócio foi anunciado com o Shadow Drop numa Nintendo Direct, assim, de uma maneira... A gente tinha visto o Hi-Fi Rush, né, um pouco antes, tipo, sendo anunciado e, tipo, ganhando o coração da internet. E aí todo mundo falando, poxa, podia ser sempre assim, né? As pessoas falando no Twitter. Aí vai a Nintendo e solta, tipo, um remaster do Metroid Prime, assim. Coelho, você acha que alguém tava esperando por uma coisa assim, cara?
Não desse jeito. Existiam muitos rumores de que a Nintendo, ela tava fazendo a trilogia Metroid, né? Os insiders já tinham falado isso há um tempo atrás. Só que aí, foi, na verdade, uma muito conhecida chamada Emily Rogers. No meio do ano passado, enfim, meados do ano passado, ela comentou, falou, olha, gente, aquele lance que eu falei que a Nintendo tá fazendo o Metroid Prime Trilogy, na verdade, não é a Trilogy. É, eu assumi que fosse porque era o óbvio, mas na verdade, não. É, a Nintendo, ela tá fazendo a Metroid Prime Remastered, apenas o primeiro. Não sei se ela vai fazer os outros dois. Então, ela tá refazendo o primeiro jogo ali pra poder ser lançado no Nintendo Switch. Então, toda a Nintendo Direct, a gente meio que ficava nessa expectativa. A ponto da Nintendo ter feito umas 3, 4 Nintendo Directs sem nenhum anúncio desse, e a galera, larga a mão desse negócio aí, ninguém tava mais acreditando em papo de insider. E aí a Nintendo vai lá e prova que, tipo, meu irmão, toma aqui, o jogo tava prontíssimo, só esperando uma data oportuna pra ser lançado, porque eles fizeram um Shadow Drop mesmo, tipo, acabou essa apresentação aqui, você já pode ir lá comprar. E foi muito maneiro, porque ele tomou a internet de tal forma que a franquia Metroid é uma franquia muito poderosa em termos de qualidade. Os jogos, eles têm uma consistência altíssima de qualidade, só que as vendas de Metroid, elas vinham decaindo a cada novo lançamento. E essa remasterização do Metroid Prime, ela tá mudando completamente essa curva, igual o Metroid Dread fez, né? Então, a estratégia da Nintendo, pelo visto, funcionou, pegou todo mundo de surpresa e não se fala de outra coisa desde que essa Nintendo Direct acabou. Tanto que a galera continua agora tendo mais interesse de pegar esse jogo, porque a mídia física dele chegou, né? Depois de um tempo, a Nintendo, ela tinha anunciado que ia primeiro lançar a mídia digital e depois a mídia física. Então, foram ondas de anúncio e ondas de lançamento, né? Desse jogo e mantendo o interesse das pessoas a longo prazo aí. Mas é uma loucura. Tipo, um jogo desse tamanho ser lançado sem nenhum tipo de anúncio, sabe? É bizarro.
Eu achei bizarro, você falou do Hi-Fi Rush, né? Só que ele era um jogo novo que ia ser lançado, né? Não é tão incomum você fazer Shadow Drop no Game Pass. Claro que esse é um caso de uma qualidade, o Hi-Fi Rush é outra parada. Mas você anunciar e falar disponível agora no Game Pass não é tão estranho quanto a Nintendo no Nintendo Direct falar, lembra de Metroid Prime, dos melhores jogos de todos os tempos, ele tá aqui refeito, tá saindo hoje, ó, como se tivesse, sabe, entregando o troco do pão, assim. Porra, é só Metroid Prime, é uma unanimidade na indústria, esperado há quase 20 anos algum tipo de relançamento, se bem que teve o Trilogy, né, mas enfim. E aí a Nintendo joga no Direct, ó, tô, saiu, e eles chamam de remasterização, e aí você, caralho, saiu, você compra, baixa, de repente o bagulho, cara, a linha de remaster pra remake ficou turva, né, os caras soltaram como se fosse nada. Quando você vai jogar, o padrão de qualidade que eles aplicaram nos modelos, no que eles chamam de remasterização, é surreal, muito acima do padrão deles.
Não, é um remake. Isso não é uma remasterização, não.
A gente vai responder esse questionamento mais pra frente, se é um remaster ou se é um remake. Mas uma coisa que eu acho curiosa é que o Marcelo falou, tipo assim, isso não é um comportamento esperado da Nintendo, né? Acho que essa é uma parada que é importante, assim, a gente falar que não é esperado pela Nintendo. E, na verdade, quando a gente fala de um remaster da Nintendo, aí a gente pega o GC, por exemplo, eu acho que a expectativa é de que não ia ser uma coisa tão boa, né, cara? Tipo assim, a gente viu os Marios lá que saíram naquela famosa coletânea que não existe mais, né? É bem feitinho, é legal, tá lá, maneiro, são os jogos lá, mas assim, não tem nada demais, né? Ok, isso.
É, não foi um trabalho feito com carinho. Mesma coisa com o Zelda Skyward Sword HD, né?
É, o Skyward Sword HD, eu ainda dou uma passadinha de pano leve, porque eles arrumaram os controles, né? Que era o pior lance do Skyward Sword no Wii, na minha opinião, eram os controles, assim.
Teve uma mudança grande de o que eles chamam de qualidade de vida, né? Que é você deixar vários tutoriais que antes eram mandatórios, ficaram opcionais. Foi uma mudança boa também.
Podiam fazer isso no God of War Ragnarok, inclusive, né? Essa coisa de deixar opcional os personagens, a gente falando pra caramba com você. Fica aí a lição, ó, o Santa Mônica. Aprenda com o Skyward Sword HD. E aí, tem o Zelda, né? O Skyward Sword HD, e agora veio o Metroid. Eu confesso que na hora da Nintendo Direct, quando eu tava assistindo, inclusive a gente tava em live, eu e o Cardoso, eu confesso que eu fiquei feliz e empolgado, mas depois veio aquela coisa assim, mas será que tá maneiro mesmo, sabe? Será que é isso aí? Tipo assim, pelo vídeo parece pica, mas na hora fica meio aquela coisa assim, é, mas é a Nintendo, né?
O que me deixou desconfiado foi que era muito conteúdo pra você acabar, não sei se encerrar, mas poderia, em qualquer outro Direct sem Zelda, você poderia, tem mais um jogo, tela preta e começa a anunciar. E era jogo pra fechar Direct com pompa, tranquilamente. É. E aí eu fiquei meio receoso porque eles só avisaram, ó, tem isso aqui, existe. Aí você fala, será que vai estar?
Exatamente, cara. Esse foi o meu sentimento, tipo, cara, eu quero botar fé, mas eu não sei se eu devo, né? E a gente acha que a gente se surpreendeu. Mas eu acho que, assim, é importante a gente, antes de entrar no presente, né? Antes de a gente entrar nesse remaster de agora, a gente entender por que que Metroid Prime é tão importante, né, cara? Porque, beleza, tem a questão das notas que o Coelho puxou, mas, Coelho, representa muita coisa, né, cara? É um jogo endeusado por pessoas da indústria, por desenvolvedores, é uma referência interna e externa, assim, né? Pra franquia e pro mundo, assim.
Cara, hoje a gente tem o gênero Metroidvania, né? Nessa época que esse jogo foi lançado, a gente não falava de Metroidvania ainda. Não usava esse termo, Metroidvania. E o Metroid Prime foi um dos jogos que ajudou a esse tipo de jogo de exploração ser popularizado, porque o game design dele, o level design dele, a progressão que você tem dentro daquele mundo, ela é impecável, é muito gostoso você jogar, e você se sente recompensado a cada momento jogando aquele jogo. E ele é muito diferente, assim, realmente, porque você pega um jogo em primeira pessoa, e você, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais a fundo, mas você não tem a mesma tipo de jogabilidade que o Metroid Prime tem. Apesar de você atirar em coisas, não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é explorar, escanear o mapa e, claro, também atirar em coisas, né? E a forma com que o jogo mistura isso, junto com diversos puzzles que você encontra no mapa, que você tem que tanto utilizar seus tiros contra diferentes visores que a Samus tem, quanto a Morph Ball, né? Que é aquela bolinha que a Samus ela se transforma e você consegue andar pelas paredes, em buracos mais pequenos, utilizar a bomba pra poder quebrar uma série de coisas. O lance dos visores também é muito legal, cara, porque você sente que você tá dentro de um traje nesse jogo. Quando você tá jogando um jogo, tipo, no espaço, você é aquele personagem que você atira em tudo. A Samus não, você sente que você tá dentro de um traje, porque aquele traje, se você chega perto de uma fumaça, ele fica embaçado. E aí você tem os seus visores que têm funcionalidades. Por exemplo, você tá com a sua visão comum, e aí você pode ativar uma visão de calor pra te ajudar a encontrar onde estão os inimigos. E ele é um jogo que não é todos os momentos que você tem, só porque você tem missão infinita, você consegue matar todo mundo. Não é bem assim. Tem umas partes meio difíceis, e o lance de não ter autosave, ele é mesmo proposital, porque o jogo quer que você fique explorando ali, seja mestre daqueles locais, e ele quer que você ande com cautela. Então você tem que usar o seu visor de calor ali pra poder encontrar novos locais, tipo portas pra você abrir. Tem o visor de raio-x, entre algumas outras coisas, né, que eu não vou falar tudo aqui da Samus. Mas a forma com que os desenvolvedores conseguiram colocar uma série de elementos que a gente conhecia da franquia Metroid, só que dessa vez pra você ser jogado em primeira pessoa, foi muito inteligente, né? O canhão da Samus, ela tem muito mais funcionalidade do que nos outros jogos. Não é só um canhão que vai abrir portas diferentes, sabe? A forma com que você engaja no combate também dos inimigos comuns no mapa é diferente. E esse canhão que tá no braço da Samus, ele adquire visuais e você vê ele se transformando em tempo real à medida que você vai atirando. Então, assim, a junção dos elementos, vários power-ups, muitos power-ups pra você encontrar em diversos lugares em um mundo 3D e você sentir que você tá dentro de um traje, foi algo que foi feito com muito carinho e marcou a indústria e influenciou demais. Tanto que depois de Metroid Prime, tanto 2D quanto 3D, muitos jogos começaram a implementar mais exploração nos jogos em primeira pessoa, nos jogos de tiro, mais formas de você interagir com o mapa, que não é só tirar o alvo, atirar nos inimigos que estão aparecendo ali na tela.
Sabe uma coisa que eu acho muito legal sobre isso que você falou do traje, assim, que eu acho que é um elemento muito interessante, é que eu sentia jogando os Metroids, principalmente os mais antigos, assim, e o Dread também, uma sensação de claustrofobia. É sufocante estar andando pelaqueles túneis, é sufocante você se perder, tá ligado? E aí você volta, aí você, cara, eu já passei por aqui, era essa porta aqui que eu tinha que entrar, e quando você se perde no jogo, pra mim, pelo menos, essa sensação de que você tá preso num lugar e que você não sabe pra onde ir, era muito forte, né? E no Metroid Prime, por ser em primeira pessoa, por ser um jogo com um escopo maior, né? E ter a questão da física de ser um jogo em primeira pessoa, os mapas são maiores, são mais amplos, inimigos. Então essa sensação de claustrofobia, ela vem quando você vira mothball e entra no túnel, ou quando você tá passando por um corredor. Mas quando você chega em áreas mais abertas, assim, eu perco essa sensação. Mas vendo o vidro na minha cara a todo tempo, quando pinga uma parada...
Quando você atira no escuro e ele reflete, né?
Sim! Todo esse feeling de, tipo, eu estou dentro de um traje, eu não posso tirar esse traje, tá ligado? Porque eu tô em um outro planeta hostil aqui, eu posso ser atacado a qualquer momento, então eu não vou tirar esse traje aqui agora. Então, enquanto você tá nessa exploração perdido, essa sensação de claustrofobia é reforçada pra caramba por causa do traje, sabe?
É verdade.
Então eu acho que foi uma sacada deles, assim, que soa como sutil, né, ali, mas na verdade ela tem uma camada de profundidade muito interessante, sabe? Ajuda a reforçar aquilo que o Marcelo falou no início, de conseguir transportar o sentimento do jogo 2D nos mínimos detalhes, assim, sabe? Eu acho que essa coisa do traje parece bobo, mas não é, mano, sabe? Tipo, até quando, sei lá, a chuva cai em você, ela tá pingando no vidro na sua frente, sabe? Você não sente água em você. Tipo, não te refresca, sabe? Não te dá alívio. Você não respira ar puro. Você tá preso dentro daquele traje, sabe? Isso eu acho muito bom, mano.
Eu queria saber o impacto de quem tá jogando hoje, em 2023, pela primeira vez. Porque tem coisas que a primeira vez que você tem a experiência em um videogame acompanhando a coisa evoluindo, parece papo de tiozão, mas não é. Eu lembro da primeira vez que eu, no começo de Ocarina of Time, quando você pula e o peso da sua queda estoura uma teia de aranha, e você fala, nossa, ou então o fogo queima uma teia, coisa assim. Uhum. Eu tive uma sensação parecida na primeira vez que eu vi que você, se você tem um clarão muito forte, ou se tem uma explosão perto de você, os olhos da Samus refletem no capacete, que é a sua TV. Cara, eu lembro onde eu tava. Eu tava no quarto do meu pai, que tinha uma TV lá, que era de 29, que eu achava melhor. Levei o GameCube pra lá, liguei, ele tava dormindo, eu tava jogando baixo, assim, e eu quase soltei um berro de acordar ele, eu me segurei, assim, falei, caralho, porque primeiro tava um susto, né? Que estão me olhando aqui na minha TV? E aí, quando você entende a sacada, eu acho que te trazer esse sentimento de claustrofobia, que o Dan falou, mas também solidão, né? Acho que solidão descreve muito bem Metroid.
Ah, é verdade.
Além de exploração, sim. Acho que o sentimento de estar sozinha em um planeta inóspito, acho que a grande reclamação com Other M é justamente tirar esse sentimento de solidão, né? Porque a Samus tem muito essa coisa da... o exército de uma mulher só em um planeta onde você não sabe de absolutamente nada. E acho que esse visor do capacete, né? Tipo, minha armadura que tá me protegendo de tudo lá fora, traz muito isso também.
Total.
Sim, mano. Sabe uma coisa engraçada? Que, tipo assim, eu tava jogando aqui e o coelhinho, ele queria muito jogar comigo. Aí ele, mas eu falei, filho, esse jogo aqui é de adulto. Ele, não, deixa eu jogar um pouquinho. Aí eu dei o controle na mão dele pra ele dar uns tirinhos e tal, né? Numa área um pouco mais tranquila, tadinho. Aí ele entrou num túnel meio escuro, assim. Aí eu falei, tira nessa porta aí pra abrir. Aí ele segurou o tiro, né? Que a Samus, ela... começa a segurar aquele tiro, assim.
Como é que é o barulho quando ela segura?
É tipo... beleza. Cara, e é muito foda, né? Porque visualmente a arma, ela se expande e começa a aparecer aquelas ranhuras, assim, de magma ou de plasma, assim, dentro do canhão. Enfim, ele atirou e apareceu o olho da Samus e ele tomou um susto, porque é tipo meio jumpscare, né, mano? Se você tá, tipo, concentrado na parada e aquela música ambiente que é meio tensa e tal. É muito foda isso mesmo.
É muito bom, cara. E só queria responder o lance que o Marcelo estava comentando sobre essa parada do clarão. Apesar de eu já ter tido contato com o jogo, eu não me lembrava disso. Eu tive a surpresa da primeira vez, entre aspas, assim, agora. E não foi na TV, foi jogando no portátil, e o meu é OLED e tal. Mano, eu tava deitado na cama jogando, assim, e ainda não tinha rolado uma situação disso acontecer. E aí veio assim, aí eu, ué, que parada foi essa? Tipo, eu fiz sem querer? O que que eu fiz? Sabe, pra aparecer esse olho aqui, tá ligado? Aí eu fiquei tentando fazer de novo, aí eu consegui e tal, e aí eu tive essa sensação de, tipo, ver os detalhes que eu não me lembrava, né, cara? E eu acho que marcou muito o Marcelo, que vocês, porra, ele se lembra onde ele tava, na TV que ele tava jogando, sabe?
Ué, tipo isso... 7-1, assim, né? Você lembra onde você tava, o que você sentiu, como foi?
Sim, não tem como esquecer.
Metroid Prime, acho que se vocês me explicassem, se eu não soubesse nada, eu joguei Metroid 1, 2, 3, que é o Super, não sei nada sobre o Prime, e vocês me descrevem, ó, é um jogo em primeira pessoa, não foi desenvolvido no Japão, é de um estúdio no Texas que fez Turok, e eu ia lá falar não, só não. Se me descrevessem isso assim jogado, eu ia falar... acho que não. É um crime que esse jogo seja tão bom. é surreal, assim. Um alinhamento perfeito de planetas pra ele ser a melhor coisa que poderia existir.
Cara, uma coisa interessante é isso que você citou da coisa da retro, né, cara? Tipo, como nasceu, como rolou o Metroid Prime, que foi meio que por acaso, né, cara? Tipo, a retro tava trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, e alguns não tinham nome, a maioria, na verdade, não tinham nome, eles estavam desenvolvendo, e o Metroid Prime foi um deles, né, cara? E acabou que a Nintendo viu o protótipo e falou, olha, nós queremos isso aqui e a gente quer que isso aí seja um Metroid. Sabe? Tipo assim, imagina como foi pros caras, sabe? Tipo, Miyamoto numa ligação, né? Porque era por telefone. As reuniões, inclusive tem umas entrevistas dos desenvolvedores eles contando que eram reuniões por telefone com a Nintendo, onde eles iam, tipo, explicando o que tava acontecendo, como que tava sendo o desenvolvimento, tipo, passando relatórios por telefone, assim. Cara, que loucura! E do nada deram uma das franquias mais importantes da Nintendo na mão deles e, tipo, vocês vão fazer um negócio que ninguém nunca fez, que nós nunca fizemos, nós nunca tentamos fazer.
E digo mais.
E a gente acredita que vocês vão fazer bem, assim.
E não é só um negócio que ninguém nunca fez, é um negócio que a gente não conseguiu fazer. Porque a Nintendo ficou empurrando o Metroid 3D por toda a geração do Nintendo 64.
Né? Sim.
Tem entrevistas do Sakamoto meio que falando, cara, a tecnologia parecia que não dava conta na época, as ideias deram satisfatórias o bastante, aí de repente cai no colo da Retro uma responsa que a própria Nintendo não levou bem na geração anterior. E eu acho que isso é um fator determinante do porquê que ficou tão bom, porque eles entenderam o peso da responsabilidade. Eu acho que eles se debruçaram em cima do desafio com carinho, com uma atenção maior por causa disso.
Tem uma entrevista do Miyamoto que ele diz que a Nintendo não tinha pressa de fazer o Metroid no 3D, assim, e que por isso acabou acontecendo no GameCube. Eu, sinceramente, acho que isso é mentira, assim. Eu tendo a concordar com isso que você falou agora. Eles tentaram fazer, não deu muito bom, e aí eles falaram, é, deixa lá, né, uma hora a gente consegue, assim, e tal.
Teve também uma fatalidade, acho que é Gunpei Yokoi, um dos criadores que teve envolvido diretamente na série, morreu em 1997.
Ah, isso é um peso,
sobrou,
né?
Sobrou o Sakamoto, que, se não me engano, ele dirigiu o Super, mas foi um baque muito grande pra como conduzir a série sem o Yokoi na equipe. E a ideia da época de Prime era você ter um revival de Metroid, mas o Metroid principal da história não era pra ser o Prime, era pra ser o Fusion. O Fusion era o Metroid 4, o Fusion era desenvolvido na própria Nintendo, o Fusion era 2D, era a sequência direta do Super Metroid, que era um dos jogos mais aclamados dos anos 90. Então, pra Retro caiu que seria meio que o Metroid spin-off, né? Tanto é que ele se tenta se encaixar ali na linha principal, mas ele não tá nos 5 jogos da série 2D, ele é meio que uma coisa fora, e era pra ele ser um Metroid secundário, só que ele virou o que ganhou mais holofotes, né? Os dois foram lançados simultaneamente, o Prime e o Fusion é de Game Boy Advance, e o Fusion no GameCube, eles saíram no mesmo dia, se eu bem me lembro.
E eles têm uma conexão, se você pega o Game Boy Advance e conecta ele no GameCube, você consegue liberar no jogo uma roupa da Samus no formato do Metroid Fusion no Metroid Prime. É o único jeito de você conseguir
liberar. Meu sonho
liberar.
Era fazer isso, mas eu não tinha o
meu cabelo. Sonho também é. Eu não tinha o Metroid Fusion.
Nossa, eu amo o Metroid Fusion. Eu gosto muito. Inclusive, eu rejoguei ele antes do Dread e continuo amando, assim.
É excelente, é excelente. Isso que eu falei do Prime ter tido mais holofote não é nenhum demérito do Fusion. É mais mérito da Retro e do Metroid Prime mesmo.
Total. É, tipo assim, o Marcelo, ele falou um pouquinho sobre a história dos jogos. Só pra situar a galera, o Metroid Prime, ele não é sobre os Metroids. Diferente da franquia Metroid, que a Samus, ela tá lá no planeta Zebes, ela tá tentando destruir essa nova ameaça que eles descobriram, que esse parasita que absorve a nossa energia vital e se multiplica loucamente, que tava nas mãos das pessoas erradas. E aí eles mandam a Samus, que é uma caçadora de recompensa fodaralha lá. Se vocês quiserem saber a história dela, ouçam o nosso up sobre o Metroid Dread, que eu dei um resumo pra galera. E aí, cara, ela limpa lá o planeta Zebes, beleza. Só que no Metroid Prime, ela voltou, ela tá lá no espaço, quando ela recebe meio que um sinal de perigo de uma estação espacial, que era pra ser uma estação espacial da Federação, né? Uma estação espacial ali. Aí ela chega lá e ela descobre que tá cheio de criatura, que tá tendo experimentos científicos, né? E aí ela descobre que essa estação espacial, ela foi tomada pelos piratas espaciais, e eles começaram a fazer experimentos com as criaturas, e tem umas criaturas gigantes lá, e lá ela descobre que o vilão de Metroid, que é o Ridley, ele não morreu, né? Ele simplesmente se transformou no Meta Ridley. Então, a gente tem o Ridley no primeiro Metroid, e aí no Zero Mission a gente tem o... que é o remake do primeiro Metroid, que eles adicionam um epílogo. Tem o Mecha Ridley, e aí ele, de novo, vira o Meta Ridley, dessa vez no Metroid Prime. Quando ela vê ele, ele zarpa pra um outro planeta, ela fala, ah, filho da puta, eu vou atrás de você. Aí ela segue ele até esse outro planeta, que é o planeta onde se passa o Metroid Prime, e a história do Metroid Prime, ela é sobre o Phazon, o inimigo principal de Metroid, não é Metroid, né, na saga Prime, é o Phazon, que é tipo um meteoro que tem vida, ele cai nos planetas e ele, para aquele meteoro, ele tem uma energia azul, que é o Phazon, que é muito poderosa, e ela meio que vai parasitando o planeta. E aí os piratas do espaço estavam lá tentando fazer, de alguma forma, transformar isso numa arma.
Isso não é um pouco spoiler não, Coelho? Assim...
Acho que não.
Acho que não, mano.
Tá, beleza.
Então, esse é um bom ponto, inclusive. Isso aí que eu falei, por exemplo, Meta Ridley, não sei o que, isso acontece logo no iniciozinho ali,
não,
né?
Não, isso sim, isso sim.
O lance do Phazon, você descobre fazendo os scans pelo planeta, né? O jogo, ele não te conta isso direito. Você tem que ir escaneando aquelas coisas que tá no planeta, e aí tem a história que vai sendo contada, e aí é na ordem que você escanear, tá ligado? Porque você vai explorando aquelas ruínas lá dos Chozo, e eles vão explicando, ah, isso aqui tá acontecendo, tá tendo essas experiências aqui, não sei o que, e aí vão dando mais detalhes, assim. Mas basicamente é esse bagulho aí que tá acontecendo, e você vai descobrindo ao longo da história. É muito pico.
É,
mano.
O Phazon, ele tá isolado nesses jogos Prime, né? Não lembro dele ser citado no Metroid de 1 a 5.
Não, ele não existe.
Ouvindo o que ele falava, fiquei pensando que se Metroid Prime passasse na tela quente, seria com o subtítulo O Inimigo Agora é Outro.
É, tipo isso.
Olha, a galera pode ficar em choque, mas não foi a From Software que inventou isso de você buscar a história opcionalmente em textos espalhados pelo cenário e em itens, tá?
Olha aí, olha só. Tá vendo?
É, fica aí essa informação, porque aqui é informação. Mas olha só, eu acho que chegou a hora da gente responder uma pergunta, que inclusive a galera que tá acompanhando ao vivo aqui a gravação já fez essa pergunta no chat, que é a pergunta de ouro, gente. Metroid Prime é um FPS? Eu joguei pro alto, alguém corta aí.
Ah,
eu
vou deixar vocês falarem aí, porque eu tenho muito pra falar sobre isso.
Marcelo, é contigo mesmo, você que tá com o sorriso aberto.
Não, a menos que FPS signifique First Person Samus. Aí eu
caralho,
se
melhor,
for isso, é ilegal.
Forma.
É ilegal. Cara, é o que eu falei no começo. Eu entendo que a câmera tá em primeira pessoa e que você atira em coisas. Até aí eu acompanho. Mas, pô, é muito diferente de um jogo onde a sua mira e a sua precisão, controlando uma arma, são, sei lá, a mecânica principal. Metroid Prime tem mira automática. Eu não acho que eles tiveram a ideia de transformar em um jogo de tiro onde atirar em coisas, você ter uma mira, tipo, sei lá, você tá jogando Counter-Strike, que seja, ou GoldenEye, coisas assim, onde a sua precisão com a arma pra atirar é o ponto determinante do seu desempenho, assim. Eu não acho que é o caso em Metroid Prime, não. A mira automática é determinante nesse sentido, né? E também a maior parte do tempo você tá tentando se situar no mapa, na exploração, desbloqueando caminhos e tudo mais, muito mais dentro do que Metroid já fazia desde então. Então é meio esquisito, né? Se você falar que virou um outro gênero porque mudou o ângulo de câmera. Eu sei que isso define muito que é um FPS, mas ele não é um jogo de tiro, acho que é isso que eu quero dizer.
Eu discordo. Eu considero o Metroid um FPS.
Vamos lá, estou ouvindo.
Mas assim, a verdade é que essa discussão de gênero, que são etiquetas que a gente cola nos jogos, assim, no fim das contas, ela é uma discussão que ela serve para limitar os jogos, né, cara? É só pra isso que serve. É pra você limitar os jogos, número um, e número dois, você explicar pra pessoa que tá querendo comprar aquele seu produto, o que que ela pode esperar daquilo que você tá vendendo. Mas em termos criativos, em termos de denominação de jogo em si, de arte, que é o videogame, porque a gente já definiu aqui no Up que videogame é arte, essa discussão que não sei por que dizem que é polêmica, basta ouvir o Up que você chega a essa conclusão muito fácil.
Ah, Metroid é só um FPS?
Não, ele não é só um FPS, ele tem características de FPS, sabe? Então eu acho que você falar que ele é um FPS, acho que é um exagero, mas você falar que ele não é um FPS é você ignorar que ele tem características de um FPS. Tipo assim, Cyberpunk 2077, ele é um FPS ou ele é um RPG, sabe? Ele é mais RPG?
Já parece Fallout também.
É, Fallout. O Fallout é mais FPS? Ah, mas você pode jogar o Fallout em terceira pessoa. É, mas você sabe que você tá jogando errado, né?
Sabe o que eu acho que pega? Que é onde eu tava querendo chegar. Quando você vai ver classificação de gênero, sei lá, pegar o exemplo de cinema, que é mais mais fácil. Normalmente eles pegam o sentimento predominante que aquela obra traz.
Uhum.
Ela te faz rir, ela te faz chorar, ela te deixa tenso. Aí eles falam a comédia, drama, ação, sabe?
Suspense.
Em videogame, você determinar um gênero pela mudança de perspectiva da câmera é muito esquisito. Porque aconteceu isso com o Metroid, do Super pro Prime, mas o sentimento predominante que o jogo quer evocar não mudou. Eu acho que é por isso que é esquisito comparar Metroid Prime com o que se entende, sei lá, por Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, esses FPS mais famosos, assim. Acho que é por isso que a comparação é esquisita, porque você não tá usando o sentimento que o jogo quer evocar pra determinar o gênero. Essa é bem arbitrária, assim, ah, mudou a câmera, então é outra coisa, sabe? Isso eu acho esquisito.
Entendi. É, o que eu sinto é isso. Eu acho que ele tem elementos, assim, de FPS, e eu acho que isso não dá pra ser descartado. Aí eu acho que entra a Nintendo como um valor nessa equação, porque a Nintendo, ela não chama o jogo de FPS, né? Ela chama ele de First Person Adventure, acho que é isso?
FPA, acho, não sei. Isso nem existe,
isso,
né?
Ela fala isso.
É, eles inventaram uma parada, mas isso é bem a cara da Nintendo, né? Tipo assim, não, a gente não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, não. Isso
não,
aqui...
Animal Crossing, ele não é um jogo de fazendinha, ele é um jogo de comunicação.
É,
a Nintendo gosta de fazer
interação,
isso.
É um jogo social, sabe? A Nintendo gosta dessa rebolada na hora de definir os produtos dela. E eu acho isso genuíno, acho isso legal, assim. Essa discussão do tipo, Metroid é FPS ou não, ela escorre pra tantas outras coisas, sabe? Sei lá, outro dia eu tava ouvindo o pessoal lá do Jogabilidade, inclusive um beijo pra todos de lá do Jogabilidade, os queridos. E eles estavam discutindo se Dark Souls era um RPG ou não.
Quê?
O Sushi achava que não, se não me engano, que não era um RPG, enquanto o André tava defendendo que era sim um RPG. Porque você cria seu personagem, porque você tem progressão, porque você... Enfim, ele não é apenas um RPG, ele é várias coisas, assim. Então eu acho que o Metroid, ele tem várias camadas ali que a gente pode usar gêneros pra definir, sabe? Mas eu não descartaria o FPS como uma dessas camadas, saca? Eu acho que é isso.
Então, posso falar agora?
Diga.
Vou falar, hein?
Coelho Talk, vamos lá.
Fale
Coelho Talk,
também.
Minha vez. Estou aqui me segurando. Galera, se você chega pra uma pessoa que não conhece o jogo e define ele como um FPS e a pessoa vai começar a jogar esse jogo, a pessoa, primeiro, ela não vai gostar do jogo, porque ela vai se deparar com algo que não é um FPS. Tipo, se ela jogar o jogo querendo jogar um FPS, ela vai se frustrar. Porque você não controla a sua mira direito, inclusive no jogo tem como você travar a mira, e aí você usar os controles de movimento pra você ter a precisão da mira. Eu desabilitei isso. Eu comecei jogando desse jeito, achando ótimo. Mas aí eu desabilitei depois, porque eu achei que tava atrapalhando a minha jogabilidade fazer isso, na verdade.
Nossa, ele é tão pro player, ele é tão
sou muito
rato
pro...
de
não,
lan
sou muito
house.
Pro player. Sou muito pro player, quero jogar com a mira automática, tá ligado? O jogo, ele é pensado nisso. Mano, tem chefes que, se você não tiver o visor certo, você não consegue travar a mira nele, simplesmente você não consegue derrotar o inimigo, porque você não travou a porra da mira. E se você tá jogando um FPS, não tem isso, tá ligado? Você tem que usar as mecânicas de exploração que você adquiriu ali dentro do jogo. Você não progride se você esquece que o jogo, ele é um jogo Metroidvania de exploração, se você achar que você vai passar de sala em sala, derrotar o inimigo, pegar o power-up e ir pra próxima sala. Porque você vai esquecer que você tem que escanear a porra da runa, procurar aonde que você tem que escanear bagulho, você tem que ficar jogando com o scanner ligado, igualmente a quantidade de tempo que você tem que usar com o canhão pra poder se defender. E a pessoa que tá jogando um jogo como um FPS, ela vai se esquecer disso, vai travar no jogo, vai largar ele, ou ela vai se frustrar. Então eu acho que se você chegar pra uma pessoa e definir ele como um FPS, você tá fazendo um trabalho mais pobre do que se você definir ele como um Metroidvania, entendeu? Então eu vou pela aproximação mais próxima.
Mas você acha que uma coisa anula a outra? Ele não pode ser um Metroidvania e um FPS ao mesmo tempo?
Sim, mas aí, porra, se você pede pra eu escolher um, eu vou escolher o que chega mais próximo.
Mas ninguém tá pedindo pra você escolher. Eu só quero saber se ele é um FPS também ou não.
Então ele é, porque First Person Shooter
então
é algo que ele é. Você está em primeira pessoa atirando em coisas. Ele é.
Uhum.
Tipo assim, cara, dilema pessoal. Eu faço no final do ano sempre o Coelho Awards, onde a gente escolhe as categorias dos jogos, e um mesmo jogo não pode concorrer na mesma categoria de gênero, né? Senão ia ter o mesmo jogo ganhando várias categorias. Metroid Prime vai ser um desse. No final do ano eu tô fudido. Eu vou colocar ele em melhor FPS do ano pra Switch, ou vou colocar ele em melhor Metroidvania? Eu vou irritar algumas pessoas, mas eu vou colocar como melhor Metroidvania.
Melhor jogo,
foda-se. Entendeu? Quando você tem que escolher, eu acho que a aproximação mais próxima é não definir ele como FPS. Porque não é o que você imagina quando você joga FPS.
Oi. O que tu acha de a gente fazer um programa sobre essa discussão, cara? Eu acho que dá um programa, cara.
Dá.
A gente
eu
falar
acho que
sobre.
Dá. Inclusive, vários exemplos de jogos, eu acho que seria top.
Pô, não sei o que a galera que tá ouvindo aí pensa. Inclusive, pra quem ouve pelo Spotify, agora o Spotify tem opções de você fixar interações nos seus episódios ali. você consegue colocar enquete, você consegue colocar, tipo, caixinha de pergunta pra galera deixar uns comentários, sabe? Caixinha de comentários, sabe? Acho que a gente pode até colocar aqui uma enquetezinha, se vale ou não um programa sobre gêneros. Como denominar, como identificar.
Ih, caralho! Os Souls-like, os Breath of the Wild-like. Moleque, esse episódio vai ser top.
Mas, moleque, esse episódio vai ser histórico.
Joga no chat se é FPS ou não. Uma enquete sobre Metroid Prime se é FPS.
É isso. Uma dessas enquetes é, esse episódio agora é um episódio FPS ou é um episódio Metroidvania? Fica aí essa questão aí sobre esse podcast aqui. É muito importante, né? A sociedade não pode seguir sem essa resposta. Mas, tá bom, acho que já deu, né? Assim, o Marcelo acha que não é.
Eu falei, First Person Samus abrange muito bem. Só o que acontece é que a Samus atira. Isso é uma consequência, uma fatalidade.
Por acaso, né?
É, por um acaso ela também atira.
Por acaso ela tem uma arma, né? Botaram aquela arma na mão dela, ela vai usar, né?
Então, fazer o quê?
Não tem jeito. Coelho, no fim, quase concordou, não sei.
Não, não é. Ele tem elementos de FPS, mas eu não definiria ele como FPS.
Ô, Zabuzeta, por favor, sobe aí o sonzinho de um minuto atrás do Coelho falando que é FPS, por favor. Eu só quero saber se ele é um FPS também ou não.
Então ele é, porque é First Person Shooter.
Ah, então pronto. Tá bom, beleza, mas
você
aí...
Você entendeu.
Tá bom, tá bom. Mas olha só, sendo FPS ou não, a gente já falou aqui sobre como a imersão foi transportada do 2D pro 3D, né? Como eles fizeram essa adaptação, eu não considero uma coisa fácil, considero um grande feito. E as habilidades da Samus, elas também foram transportadas, né, cara? E não apenas as habilidades, mas esse elemento do Metroidvania que a gente tava falando tanto agora, também foi transportado pro 3D. E eu acho que isso também é uma parada bem difícil, né, cara? Tipo, você conseguir colocar os mapas em uma outra perspectiva e conseguir trazer esse sentimento e conseguir usar as habilidades. Cara, eu acho a sacada da Morph Ball nesse jogo, assim, tipo, a forma como você usa ela, eu acho brilhante, assim, cara. Tipo, é um negócio incrível, né?
E tem uns momentos que fica 2D, né? Quando você vai entrar num túnel e a perspectiva muda pra como é o Metroid Prime clássico, com a bolinha andando em uma perspectiva igual a dos jogos 2D, que, pô, sensacional. Eu acho engraçado que quando eu joguei Super Metroid, quando eu alugava Super Metroid, você usar a Morph Ball dava a sensação de que a Samus tinha se enrolado numa bola, mas que a massa corporal dela era a mesma, tipo um tatuzinho. E no Metroid Prime parece que a Morph Ball é uma pokebola, né? Ela vira uma energia etérea lá dentro.
É.
Achei engraçado essa perspectiva. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu acho que usar a Morph Ball às vezes te dá mais agilidade e noção espacial para desviar de alguns chefes, pra se locomover pela arena, assim.
É, aquele chefe que você enfrenta na primeira área, o primeiro chefão, depois da árvore lá, que você escaneia as runas.
Nossa, sim.
Aquele chefe ali, se você usar a Morph Ball, é muito mais fácil.
Que é um Pokémon planta, que com energia solar, assim.
Sim, Pokémon planta.
Total, total. Pra mim, a habilidade que é muito satisfatória é aquela que a Morph Ball ganha...
A Spider Ball.
A atração magnética, é isso.
Adoro a Spider
Ball,
sim. Você
faz os caminhos, e aí tem uns puzzles que você tem que sair e grudar embaixo. Pô, isso é maravilhoso.
Pô, tem uns puzzles que você tem que, tipo, usar a bombinha da Morph Ball pra se propulsionar pra cima enquanto você tá usando a Spider Ball pra andar pela parede. É muito pico.
Tem aquela torre que é tipo um quebra-cabeça de caminhos da Spider Ball.
É verdade. Tem um vermelho, um azul, um amarelo, né?
Cara. E tem também as fases de Tony Hawk, né, cara? Que você tem lá os verticais, assim, que é aquele Uzinho ali. 100% influenciado em Tony Hawk. Você tem certeza que isso foi influenciado em Tony Hawk apenas para agradar Cardoso. Então, não me importa se eu estou sendo anacrônico ou não, mas eu tenho certeza disso. Só pro, um beijo pro Cardoso aí, que eu sei que está ouvindo esse episódio. Cardoso.
Faltou o Charlie Brown Jr. nessa hora, hein? Soltar um... Hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem com a Samus no Half-Pipe, assim, maluco.
Aquelas imagens do Chorão de skate, sabe? Qual é? Tipo, em todos os lugares do planeta, tipo, é ele ali, tipo, essa imagem é real.
Forte.
Cara, assim, falando nos power-ups da Samus, se não me engano, são mais de 20 que tem nesse jogo. Então, a progressão desse game é tão gostosa, que dá pra você, tipo, vou jogar um pouco de Metroid Prime até eu pegar o próximo power-up. Aí tu vai jogando, pega, aí tu para. Porque daí você vai ficar com vontade de voltar pra você usar ele. Porque à medida que você vai jogando, você vai fazendo um mapa na tua cabeça, né? Caralho, eu não consigo passar dessa parte. Aí a hora que você pega o power-up, ah, caralho, pode crer, agora eu posso voltar lá. Só que aí tu tá fudido, porque tu não se lembra mais onde é que tá. Se tem uma falha nesse jogo, que eles corrigiram nos jogos depois, é que o mapa, ele não tem as marcações que o Metroid Dread tem, por exemplo. Tipo, ah, você tem ali ali as portas, né? Ah, essa aqui é uma porta azulzinha. Ah, então eu sei que aqui é o Ice Beam. Ah, e essa porta aqui, ela é de outra cor. Então eu já sei que é outro tipo de míssil que eu tenho que utilizar pra poder abrir ela. Mas não tem ali locais onde você usa os seus power-ups pra você ter acesso a diferentes coisas, né? Tipo, no Metroid Dread tem isso. Você consegue saber, ah, aqui é onde eu deveria usar esse outro power-up aqui. No Metroid Prime, não. Ele só mostra uma cor de cada porta. Eu gostaria que eles aprimorassem isso. Mas à medida que você vai explorando, você vai utilizando esses power-ups, o que é muito bom. E a cada uma hora, mais ou menos, de jogo, você consegue pegar um power-up novo ou menos.
Pois é. Ô, Marcelo, qual a sua habilidade favorita do jogo?
Vai parecer muito baunilha, mas é o pulo duplo, cara. Pra mim, o jogo se transforma totalmente quando você ganha o Space Boots, né, se não me engano.
Uh-huh.
A chance de dar mais um pulo no ar. Pra mim, nesse ponto, o jogo se transforma. A sensação de poder de exploração que você tem quando você volta pra aquela área inicial onde tá a sua nave. Cara, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei saltitando igual um maluco por aquela área, só pelo prazer de fazer isso. Eu acho que muda o combate, verticaliza muito o jogo, assim, acho que esse ponto é um ponto de virada que me pegou muito.
Não, e é curioso que também é um elemento forte de Metroidvania, né, cara? Porque quando você pega mais pulos, tipo, um pulo duplo, um pulo triplo, sei lá, você normalmente tem aquele momento em que bate aquela sensação de agora eu posso voltar ali naquele lugar e explorar aquela parte que eu não conseguia antes, tá ligado? Então, ele é uma cartada tradicional desse tipo de jogo, né? E que também tá presente na versão 3D, assim.
O começo do jogo, intencionalmente, boa parte dos pulos, eles são muito ajustados. É bem na bordinha que você faz, tem vários pulos que eles são obrigatórios pra você progredir, que você até duvida se a Samus chega. E aí você cai, você começa a entender mais ou menos como funciona a parte plataforma do jogo, né, qual o alcance do seu pulo, mas você sempre fica com o sentimento de que o pulo é muito curto. E aí quando chega essas botinhas espaciais, assim, nossa, eu acho muita catarse.
E aí você volta a ficar com essa sensação, porque você acha que você tá fodão agora. Não, agora, pô, agora eu tenho pulo duplo, meu irmão. Aí tu entra na água.
É.
Aí tu tá fudido na água. Aí o jogo, ele vai brincando com isso, né? Com as suas expectativas, com como que você navega ali. E a hora que você acha que você tá dominando tudo, você não consegue atravessar uma área gigante porque tem lava.
Sim.
E aí você precisa de outro power-up. É muito boa a exploração desse jogo.
Cara, a habilidade que eu gosto mais, assim, aí eu acho que é ainda mais baunilha. Vou roubar aqui do Marcelo o termo.
Baunilha.
É a Morph Ball, mano. É porque ela tem muitas ramificações dentro do jogo, mas eu acho que a primeira sensação que você tem quando você vira a bolinha e entra num túnel, e quando você pega ela de novo, né, na verdade, você perde e depois você pega de novo, aí você começa a explorar e é, cara, é tão brilhante. Eu já falei isso aqui uma vez, eu tô repetindo, mas eu acho tão genial a forma como os mapas se transformam graças a esses túneis e a forma como eles inseriram esses caminhos e as possibilidades, sabe, que eu acho que em termos de movimentação é muito legal, como aquilo que a gente falou da movimentação em combate, mas eu acho que pra exploração ele traz um elemento muito diferente, assim, sabe. É uma parada que, tipo, é Metroid pra caramba. E no Metroid Prime é muito Metroid, tá ligado? Tipo, eu acho muito foda, assim. É a parada que eu mais gosto. Mas, ô Coelho, eu quero perguntar pra você. Eu não te perguntei qual é a sua habilidade favorita, mas eu vou te perguntar uma outra coisa. Posso te perguntar?
Pode, por favor.
Cara, é remaster ou é remake, no fim das contas, cara?
Ah, olha, a Nintendo chama ele de remaster porque eles reutilizaram a maior parte do código do jogo.
Uhum.
Mas, na prática, pra o usuário final, ele é um remake. Porque você pega os cenários, tipo, elementos, objetos, eles são completamente refeitos, cara. Não é só mudança de textura.
O som também, né?
Ah, é. Nossa, o som, exatamente, mano. E eles devolveram pra o Metroid Prime efeitos que eles tinham tirado na época do Wii, né?
Olha, não sabia.
É, eles devolveram alguns efeitos de fumaça, não sei o quê. A chuva no Wii era feia pra caramba. E aí eles arrumaram tudo isso, devolveram pra esse jogo tudo que ele tinha de melhor. Essa aqui é a versão definitiva desse jogo. No core, ela é uma remasterização. Só que na prática, ela é um remake. Pra gente que tá acostumado a jogar um jogo que é original e depois eu jogo o remake, a sensação que você tem jogando esse jogo é essa. Porque ele tá muito mais bonito, ele tá em widescreen. Curiosamente, era um jogo que tinha widescreen na época do GameCube. Se você tinha o cabo certo lá, você conseguia fazer isso. Agora você consegue jogar ele dessa forma, 100%. Na trilogia, você também conseguia na época do Wii. Mas o som, os visuais, eles estão completamente refeitos, uhum, basicamente, sabe? É muito diferente. E ele hoje, se você pega, ele tá entre os jogos mais bonitos gratuitos do Nintendo Switch. Então, não é como se ele tivesse sido feito uma remasterização. Você pega um Zelda Skyward Sword HD, por exemplo, você vê que ele não é um jogo de Switch. Só que ele tá ali em HD, ele é refeito ali, uma remasterizada. O Metroid Prime Remastered, você não vê isso. Se a pessoa, ela compra esse jogo, ela acha 100% que ele é um jogo atual, sendo vendido entre os melhores ali do Nintendo Switch. Então, na prática, pra mim, ele é um remake. Só que, tecnicamente, ele é um remaster.
O que você acha, Marcelo?
Se for levar, assim, for muito rígido, né, com que é um remake, ele não seria, porque ele aproveita ainda o jogo base. Ele, tipo, ele dá uma roupagem nova, ele otimiza o que já existia. Tipo, eles não refizeram do zero. No, e é isso que eu quero dizer. Né, diferente do que fizeram com Resident Evil 4, que estão fazendo agora. Mas eu acho que o valor agregado que tem nisso que eles chamam de remasterização, porque também eu entendo remaster, o que fizeram com The Last of Us do Play 3 pro Play 4, sabe? É exatamente o mesmo jogo. Você otimiza algumas coisas pra resolução e pro frame rate que o novo console tem, mas de resto é, pô, é o mesmo jogo. E isso não aconteceu aqui. Então parece que ele tá num limbo entre os dois conceitos, assim, parece que ele brinca com ele igual FPS. FPS ou Metroidvania? É remake ou remasterização? É bizarro, né? Ele tá sempre nessa área meio cinza que você não consegue definir muito bem.
Eu acho que nem a indústria entende ainda muito bem o que eles vão chamar de remake, o que eles não vão chamar de remake, sabe? Acho que rola uma confusão até por parte dos próprios caras, assim.
Sabe o que eu acho bizarro? Eu acho ele muito mais do que um remaster. Você colocar remastered no título do jogo, pra ele ter tudo que ele tá oferecendo, é esquisito pra mim. Eles não sabiam muito bem como vender, o quão bom era o que eles tinham. Felizmente deu certo mesmo assim, né? Um sucesso estrondoso. Mas é esquisito porque teve vários jogos que foram portados de Wii U pro Switch que não tiveram uma mudança tão drástica, principalmente esteticamente falando. Eles foram vendidos a preço cheio. Metroid Prime teve um trabalho absurdo refazendo modelos, atualizando ou dando opção de controle. A gente falou um pouco disso, né? Mas tem 4 opções de controle.
Ah, é. Verdade.
Desde a original até uma híbrida que é igual a do GameCube, controle de movimento, até com os analógicos, como na convenção do que são os FPS hoje em dia, né, com o analógico direito controlando a visão, o R atirando e tal. Então é muito conteúdo novo pra você colocar remastered no título e vender a $40, que aqui foi de 300 pra R$200. Assim,
R$200,
né? É. Pô, acho muito esquisito.
E sabe uma outra parada? A narração também. Na época que ele foi lançado originalmente no GameCube, o jogo ele não tinha voice acting. Não é que a Samus fala, mas a história, quando aparece a história do jogo, aparece os textos, era só o texto. E na japonesa tinha. Nessa você pode ativar a narração. E aí você chega nas ruínas Chozo, por exemplo, vai aparecer o textinho, ele vai falar
Chozo Ruins.
A hora que aparece a historinha nas cinemáticas, também vem a voz falando, né? Que o texto fala, coisa que não tinha nos Estados Unidos antes e agora tem.
É, uma coisa que o Coelho falou sobre algumas das funcionalidades que tem no jogo, né? Coisas que eles conseguiram mudar, melhoraram o som, melhoraram visuais, as texturas estão todas refeitas. É impressionante, né, mano?
Ah, um detalhe. Eu acho que isso não existia no Trilogy, mas tem uma galeria de assets que lembra os troféus de Smash Melee.
Ah, sim.
E você consegue acessar artworks, tem a trilha sonora toda.
E essa galeria, ela tá utilizando os modelos novos também. Não é tipo os modelos antigos. Então, os troféuzinhos, eles são muito lindos, muito bem feitos e muito detalhados. Você dá um zoom assim e são completamente modelos atuais, né? É, uma outra coisa que o jogo melhorou foi uma série de questões de acessibilidade. Então, você tem ali acessibilidade pra diferentes tipos de daltonismo, você tem um sistema de dicas, né, que não tinha no original também, que o jogo passa a te dar.
Um modo easy.
É, não é bem um modo easy não, cara.
Não?
Será que tem modo easy? Agora eu não lembro.
Tem.
Ele tem, o casual.
Quando você começar uma nova campanha, dá a opção do modo casual, que eu não testei.
É verdade, eu não lembrava disso.
E eu acho que depois que você zera, habilita o modo difícil?
Sim,
é isso,
sim.
Que tinha no original também.
É, isso tinha no original.
É. Mas uma coisa que é curiosa é que, tipo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu fico impressionado como um jogo de 2002, né?
É. Isso.
Como ele envelheceu tão bem, né, cara? Porque, beleza, tipo, toda a parte estética dele, e aí eu até gosto de chamar ele de remake visual, porque eu acho que isso, de certa forma, ajuda a definir um pouco, né? Já que ele não é totalmente um remake, mas é, de certa forma é um remake visual. Mas aí, sei lá, também mudou o som, então já não tô mais concordando comigo. Mas, apesar desse tratamento todo, né, dele tá rodando em 60 FPS, o que é uma coisa importante também, ele envelheceu muito bem, mecanicamente falando, o feeling de você você está jogando ali, em nenhum momento eu senti que eu estava jogando um jogo tão antigo, sabe? E isso é muito difícil, cara. Eu acho que isso é o mais impressionante, na verdade. Tipo, você pega grandes jogos da história, assim, sei lá, e muitas pessoas estranham. Eu tenho um amigo que há pouco tempo pegou o Metal Gear pra jogar o Solid, o primeiro Metal Gear Solid. E ele falou, cara, eu achei muito estranho, tipo, a jogabilidade é muito dura, controlar o Snake é muito esquisito, e não sei o quê. Não pegou ele o jogo, assim, sabe? Tipo, e eu acho que isso pode acontecer, né? E aí até entra um pouco essa discussão dos remakes, a importância de você transformar as experiências em coisas mais contemporâneas, né? Pra poder atingir novos públicos que, de certa forma, tem uma intolerância com jogos mais antigos, porque não conseguem absorver aqueles sistemas de regras antigos que aqueles jogos têm, sabe? Mas ele não me passa essa sensação de você estar jogando uma coisa datada, sabe qual é? E eu acho que esse é o grande feito dele, sabe? Eu acho que por isso que lá no iníciozinho do episódio o Coelho falou sobre a nota dele, né? A média dele no Metacritic, assim. Cara, tipo, ele não pegou um 95 só porque as pessoas lembram que ele era bom, sabe qual é?
É, exatamente isso.
É porque ele atravessou o espaço e tempo e aterrissou em 2023 sendo um jogo tão bom quanto ele era na época, sabe qual é? Tipo, não sei se vocês concordam comigo nesse ponto, mas a minha experiência, nada nele me fez ter a sensação de que eu não estava jogando um jogo que saiu agora, assim, sabe, pro Nintendo Switch.
Só uma curiosidade, qual modo de controle você pegou?
Eu peguei o modo do Switch mesmo, o modo que já vem no jogo, quando abre, assim, o modo simples, assim, com o trava-mira, usando os dois analógicos, né, que era uma coisa que você não tinha na época, né.
Eu acho que isso seria a parte que a galera hoje em dia mais estranharia, se pegasse pra jogar o de GameCube, até o de Wii, de certa forma, mas principalmente o de GameCube, eu acho que aí seria o ponto que as pessoas, principalmente a galera mais nova, ia falar, pô, isso aqui eu senti que não envelheceu tão bem. E eles conseguiram adaptar perfeitamente pra mostrar que em todo o resto o jogo dialoga perfeitamente com tudo que tá rolando de tendência na indústria hoje. É que eu sou suspeito pra falar, porque eu consigo me transportar pra época, sabe? Eu não me pega tanto isso de tal coisa envelheceu mal. Eu vejo o ano que o jogo saiu, eu tento entender como as coisas estavam rolando ali. Mas eu sei que pra muita gente, né, não funciona da mesma maneira. E principalmente pra quem começou a jogar ali já no Play 2, Play 3, pra cá, assim, é muito difícil você se adaptar a alguns mapeamentos de controle, algumas mecânicas. E eu acho que o que impressiona era isso, pô, você atualizava o controle e o resto tá liso, liso. O que você falou da nota, da avaliação, pra mim o mais fascinante é ver gente agora descobrindo que essa personagem de Metroid Dread, de Smash Bros, que existia esse jogo esse tempo todo e que ele era tão absurdo,
uhum.
E há algum tempo não se falava dele. Nossa, existia, isso é perfeito. Como que isso existia há 20 anos atrás, sabe? Acho que tem muita galera tendo esse choque.
É verdade.
Acho isso real.
A única coisa que eu poderia dizer, ah, não, datou um pouquinho, é porque ele é um daqueles jogos que ele tem um sistema punitivo de, se você não entrou na sala pra salvar, meu irmão, se você morrer, você vai perder progresso.
Nossa, é verdade. Achamos um ponto fraco.
É, mas eu acho que quanto mais eu rejoguei o jogo, mais eu respeitei essa escolha de design, assim. Eu acho que é proposital que eles não adicionaram nesse jogo, porque você tem que ter a sensação de que você tá em perigo naquele mundo. Você tem que ter a sensação de que você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Você tem que andar com cautela. Não é pra você sair aos caralhos e atirando em tudo, se morrer, foda-se. Entendeu?
Mas, ô Coelho, e quando você tá jogando atento, você tá tomando cuidado, você tem noção do perigo, mas você deixa o seu Switch em cima da cama, vai fazer uma comida, aí alguém te liga...
Isso aconteceu comigo.
Aí você toma um banho, aí, puta, chegou minha pizza! Porra, vou comer minha pizza! Aí você volta lá e o seu Switch descarregou e você perdeu 2 horas de progresso do jogo, assim.
É foda, mano. Você tem que prestar atenção real nisso. É uma merda.
É foda.
Ele tinha que ter um sistema de backup.
A culpa é sua de largar a Samus sozinho.
É, ele tinha que ter um sistema de backup. Tipo Pokémon tem, porque sabia que ia lançar bugado e eles fizeram um sistema de backup escondido. Eu acho que nesse Metroid seria bom se ele tivesse um sistema de backup, pode crer. Porque é sacanagem isso acontecer mesmo. É uma outra plataforma, né, mano?
É, eu entendo a decisão de manter, mas eu acho que a decisão que eles poderiam ter tomado de incluir um autosave seria mais palatável, talvez seja a palavra, pra galera que tá jogando agora.
É, podia ser opcional, talvez.
Tipo assim, eu tô ligado que o jogo tem um autosave, tô ligado que eu tenho que fazer isso, tipo assim, é a bonfire do jogo, sei lá, sabe? Então você tem que tá ligado e tudo mais, só que, pô, mano, às vezes você só tá perdido e você percebeu que você esqueceu de salvar, e aí, pô, é foda, sabe? Tipo, aí você perder uma, sei lá, uma hora de progresso no Metroid é coisa pra caramba que você faz em uma hora, sabe?
É power-up que você pega escondido.
Sim, quando rolou comigo, eu tinha pegado 2 power-ups, assim, tipo, já tinha avançado pra caramba, e aí eu perdi o progresso, eu fiquei com uma raiva, mas eu larguei o jogo por uns 3 dias, assim, sabe, de ódio. Não, não vou jogar agora, não quero, vou jogar outra coisa.
É. Mas eu acho que isso é bom, eu acho que em partes isso acompanha Metroid, e até isso acho que não envelheceu tão mal, porque as pessoas ressignificaram um pouco esse lance de autosave depois do sucesso de Dark Souls. Porque se você morre 2 vezes sem conseguir chegar nas suas almas, você perdeu o seu progresso também.
Sim. É, Resident Evil tem isso também. Eu não sei como é que tá o 4 e tal, né, o remake, que eu não joguei ainda nem a demo. Mas você tem que salvar na maquininha, mano. Pelo menos agora você não tem mais que ter a tinta, né? Mas você tem que salvar na maquininha. Eu acho que se você adiciona um autosave no Metroid Prime, seria o equivalente a você tirar as armas quebrando no Breath of the Wild ou deixar isso opcional. Faz parte do design do jogo ele te dar essa limitação, entendeu?
É.
Mudaria bastante a forma com que você joga ele.
Permite um adendo?
Lança.
Por favor.
Precisamos falar, nem que seja um pouco, sobre a trilha sonora.
Caralho!
Porque eu acho que ela é magnífica e eu faço isso há anos. De tempos em tempos, eu tiro um dia de trabalhar ouvindo a trilha sonora desse jogo. E tem algumas músicas, pô, das Ruínas de Chozo, ou a segunda Fendrama Drifts. Cara, aquilo é música de canal de lo-fi hip-hop.
É muito foda.
De você real deixar pra estudar, pra trabalhar, deixar rolando e só curtir vibing, né? Como dizem os jovens. Estou vibing aqui.
Pode crer, é verdade, a trilha é absurda.
Mano, a hora que você abre o jogo, você abre o menu do jogo e ele já começa a tocar aquela música. Música que é muito... Já é imersiva, né? Ela tem uns... Não sei descrever direito uns barulhinhos que ficam no seu ouvido.
Barulho de bexiga.
É uns barulhos de você arrastando bexiga do outro, só que não incomoda. Cara, a sensação que te dá é que você tá numa parada que tá sendo parasitada. É um barulho de as células sendo parasitadas. Porque a magia do menu inicial são umas células, né? Tipo, como se fosse aquela célula que fica dentro do Metroid, aquele cérebro do Metroid. Só que com bastante zoom. E aí começa aquele... Caralho, moleque! A música do menu é muito boa, tô ouvindo aqui agora. Puta que pariu. A música trilha sonora desse jogo é muito foda, mano.
Pede pro Zabuzeta pôr esse comecinho, porque ele é um exemplo perfeito do que é uma música com textura. É.
Zabuzeta, por favor, lança braba.
E aí manda um...
Pô, é muito bom.
Cara, é muito boa a trilha sonora desse jogo. E quando você chega em Talon e começa a ouvir a música, cara, é aquela música meio que... Parece até que tem as vozes junto com você. É muito boa a trilha sonora desse jogo, é foda mesmo.
Sim.
Não sei como é que a gente não tinha falado disso ainda.
Cara, Magmoor também, a trilha é muito boa. Quando tu chega lá, é muito boa também. É muito foda, a trilha sonora é absurda.
É absurdo mesmo.
O que me leva, ô Coelho, a perguntar a pergunta que é a definitiva aqui. Fizemos perguntas difíceis hoje. Hoje foi um programa de muitos questionamentos aqui, profundos. E eu te pergunto, cara, que vale a pena jogar Metroid Prime? A gente já sabe que vale, né? A gente falou bastante aqui sobre o passado e com isso a gente contextualizou bastante o presente, né? A gente contextualizou bastante a importância desse remaster. Mas vale a pena pegar o remaster? Vale a pena experimentar o remaster agora, em 2023, no Nintendo Switch?
Cara, eu diria que como poucos jogos, esse é um que realmente ele vale a pena. Ele é videogame, mano. Ele é o suco de Metroid. É muito gostoso. Se você gosta de Metroidvania, Metroid Prime está para o Metroid 2D, assim como Ocarina of Time está para o Zeldinha 2D. Muitas pessoas preferem Ocarina of Time. E se você gosta de jogos Metroidvania e nunca jogou Metroid Prime, talvez você não tenha experienciado ainda algo que vai se tornar um jogo favorito do seu, da sua vida, assim. Esse jogo, ele é marcante demais, é muito gostoso e à medida que você joga mais, quanto mais você se taca naquele mundo, melhor ele fica. E Metroid tem um efeito em mim que poucos jogos têm, que é, eu termino ele, eu quero jogar ele de novo. Eu termino ele, eu quero fazer mais rápido e dessa vez pegando todos os power-ups. À medida que você fica bom no mapa do jogo, porque no início você fica meio perdido mesmo, pra que lado que eu vou, né? São muitas opções e o jogo só te taca ali. Mas no final do jogo você já tem uma sensação de dominação daquele mapa. E aí a segunda jogatina que você tem, ela é satisfatória pelo fato de você conseguir avançar rapidamente, já saber onde estão os power-ups, pra que você consiga cortar caminhos, né? E já chegar em diferentes locais. É muito bom, mano. Vale muito a pena. E o que eu diria é o seguinte. Preço é uma coisa foda, né? É um jogo que custa R$200. Ele já é mais barato do que os outros jogos lançamentos, assim. Apesar de eu achar que o valor dele em termos de gameplay é maior do que jogos de R$300, outros que a Nintendo lança, mas eu acho que esse é um jogo que vale você, por exemplo, pegar a mídia física, uma mídia física que a Nintendo, ela não desvaloriza, né? Compra a mídia física, joga e revende se você quiser. Assim você garante a tua grana ali, ou se você não gostar, pronto, você revende e acabou o problema, entendeu? Pra mim vale muito a pena.
Ou se você não gostar, você tá errado.
É.
E aí você joga de novo até gostar.
Eu defendo isso também. Tipo, se você não gostar, joga mais um pouco e lembra que ele é um jogo de exploração. Você tem que usar o scanner, não esquece, senão você não vai conseguir progredir no game.
Marcelos, vale a pena jogar Metroid Prime Remastered?
Vale não, joguinho fraco, horroroso. Porra.
Fraude?
Não, porra, vale muito. Eu sei que tem muita gente que ouve o Up que curte uns debates mais aprofundados sobre jogos, né, que se interessa até por história, né, e eu acho que no Metroid Prime você consegue perceber muita coisa que virou tendência de lá pra cá. Muitas coisas até anos depois que você pensa... De onde veio isso? Não tô dizendo que Metroid Prime inventou contar a história de maneira opcional através do ambiente, de textos que você pode escolher ler ou não. Não foi Metroid Prime que inventou isso, mas da geração Play 2, GameCube, Xbox que faz isso. O jeito que ele adaptou a visão em primeira pessoa para outras possibilidades, que eu acho que ajudou a entender esse ângulo de visão, né, em primeira pessoa, como não necessariamente se precisa ser um jogo predominantemente de tiro, e hoje em dia a gente tem jogos que brincam muito mais com as possibilidades, né? E a ideia de você usar a HUD, né, as armas, os itens e tudo mais como parte daquele universo, que Dead Space vai fazer isso depois em terceira pessoa. E é engraçado que os dois estão sendo relançados juntos, porque eles viraram referências de HUD de Eject, como falam, né? Que as informações que estão ali, elas são parte do mundo do jogo, que é o que fazem de um jeito muito elegante com capacete da ação. Então, velho, Só vai. Eu adoro ouvir a opinião de quem só tinha ouvido falar, não conhecia, talvez tenha até jogado os outros Metroids no Nintendo Online, por exemplo, assim, mas não conhecia essa versão 3D da série e tá conhecendo agora. Pô, adoro ouvir a opinião de como as pessoas estão recebendo em 2023, e não é tão diferente de como eu recebi em 2002, porque eu lembro que a primeira vez que eu aluguei esse jogo, meu mundo foi abaixo. Eu coloco lado a lado com Ocarina of Time de transição 2D 3D, porque foi um jogo que virou do avesso minha noção de videogame. De obra-prima, acho que é mais fácil falar de obra-prima mesmo. Pô, me marcou demais.
Brabo demais.
E você, Danzito?
Cara, eu acho que vale muito a pena. E, cara, ele é um coquetel de surpresas, assim. Você vai degustando ele e você vai se surpreendendo, você vai se deparando com coisas familiares ali, porque... Cara, eu vou traçar um paralelo breve aqui, que a gente já tá pertinho de encerrar essa gravação, mas eu assisti recentemente aquele filme Wall-E, tá ligado? Da Pixar.
Ah, lindo.
E eu nunca tinha visto esse filme. Assim, ele era uma grande pendência minha, porque eu sei que as pessoas amam esse filme e tal. E aí eu assisti o Wall-E e eu fui percebendo o quanto o Wall-E foi importante pra cultura pop, assim. O quanto tem elementos do Wall-E espalhado em videogame, em outros filmes de animação, em outros filmes no geral. Inclusive, o robô do Metroid Dread, como é que é o nome dele?
É
igualzinho o vilão do Wall-E. Você já reparou?
A Eve também parece um pouquinho o M. É tipo a mesma família.
Cara, mas o vilão é igual, mano. É a bolinha no meio.
O vilão é igual.
É igual.
O vilão, cara,
é igual.
Eu ia fazer uma piada muito cretina. Vocês perguntaram o vilão do Wall-E, eu pensei, ah, é o Mauli.
Então, eu assisti o Wall-E e a sensação que eu tive foi tipo assim, cara, eu estou entendendo melhor sobre coisas que eu gosto. Eu estou gostando mais de coisas que eu gosto agora que eu estou vendo isso daqui, sabe? E estou entendendo por que essas coisas que eu gosto fazem isso daqui assim, ou fizeram isso daquele jeito. É uma sensação parecida com assistir os filmes do estúdio Ghibli atrasado, sabe? Que você começa a perceber o quanto ele tá em tudo quanto é lugar e você não sabia. Então eu acho que jogando Metroid Prime, eu fiquei com a impressão de que muito do que eu consumi em termos de videogame durante todo esse tempo, tem pedacinhos que estavam ali esse tempo todo e eu não sabia, porque eu nunca tinha jogado ele completamente. Tive uma experiência que eu considero uma experiência incompleta, vai. E agora eu tive a experiência completa, então eu tô pasmo. Eu fui jogando, eu fui ficando impressionado, assim. Não sei se vocês viram o vídeo do Digital Foundry, analisando os caras, eles estão pasmos, assim, jogando o jogo enquanto eles estão analisando. Eles deitam pro jogo, assim. Quem tá ouvindo e que nunca jogou, assim, cara, tipo, pô, nunca joguei, no máximo vi um vídeo e tal. Eu acho que essa é a experiência definitiva do jogo. Se você é uma pessoa curiosa, depois que você sair desse jogo, você vai ficar ainda mais intrigado por coisas que você gostava e que, tipo, sempre estiveram em Metroid Prime e você não sabia, sabe?
E ainda nessa parada de apreciação histórica, uma dica pra quem vai jogar, se você não tem tem pressa de participar da conversa agora que o jogo tá em alta, joga Super Metroid no Nintendo Online, dá uma rejogadinha e depois vai pro Prime, que aí dá pra entender melhor o trampo que os caras tiveram, porque muito é adaptado da experiência de Super Metroid.
Eu acho Metroid Prime melhor do que Super Metroid.
Caralho.
Mandei essa aqui. Não sei se é polêmico ou se não é, mas eu sei que pega forte na nostalgia de muitas pessoas, mas eu acho que é.
Eu descobri uma trivia triste, você falou disso, eu lembrei de uma coisa que me deixou muito triste essa semana. Eu tava pesquisando pra escrever um texto de Super Metroid, que ele fez 29 anos agora, e ele é o jogo menos vendido da série principal. Eu fiquei arrasado quando eu fiquei sabendo disso.
É isso que eu falei, a venda dos jogos de Metroid, elas foram decaindo a cada novo lançamento, né? É bizarro.
Não, mas o Fusion e o Dread venderam mais que o Super, eu fiquei em choque.
Loucura.
É, loucura mesmo, loucura total. Eu ia fazer uma outra trivia aqui, tipo, das pessoas quando forem jogar Metroid Prime, experimentarem tirar, depois de um tempo, toda a interface, porque tem essa opção. Moleque, parece que tu tá jogando Doom. É muito bizarro. O canhão da Samus, ele parece que fica ainda mais longo no meio da tela, sem nenhuma parte da interface, que, moleque, é estranho, mas é curioso. Então fica aí a dica, ou procurem por isso na internet aí, é maneiro.
Justíssimo. Gente, esse foi o programa sobre Metroid Prime Remaster. Eu espero que vocês, ouvintes, tenham curtido. Quero agradecer aqui, primeiramente, a galera que colou lá no chat, que acompanhou essa gravação ao vivo, a galera que apoia o Up lá no Catarse, que apoia a gente também na Twitch. Durante a gravação, aqui no ao vivo, a gente sempre mantém a gravação rolando, mas eu quero deixar aqui o agradecimento pra galera que se inscreveu, a galera que renovou sua inscrição aqui na nossa Twitch. Então, muito obrigado a todo mundo aí, gente. Fica aqui um super salve pra todo mundo. E muito obrigado, Marcelo, cara, que topou participar aqui desse programa com a gente. Marcelo, receber você aqui com a gente é sempre muito foda, é sempre muito legal. A galera que acompanha o Up gosta muito de você e a gente também. Então, por favor, volte sempre, porque a casa é super sua, cara. Deixa suas redes aí, deixa seu trampo pra galera que tá ouvindo poder acompanhar o seu trabalho, pra galera que ainda não conhece.
Pô, sempre uma honra inominável. Obrigadão pelo convite. Obrigado, Coelho. Obrigado, Dan. Obrigado, Zabuzeta, que tá ouvindo e trampando agora, editando isso daí.
Thank you.
E agradecer em especial a galera que eu chamo de Clube das Feras, que é o pessoal do meu chat, que eu vi que compareceu em peso aqui também, deu uma moral. Eu faço lives aqui na Twitch com o @marcelos_v, que também é o meu Twitter, também é o meu Instagram. Acho que no Telegram tá com o Miojo Cru Blog, mas enfim. E eu tenho um blog chamado Miojo Cru, que é miojocru.com, onde eu reúno boa parte dos meus textos, e agora eu também tô na equipe de um site chamado Game Arena. Eu falei agora, né, tava escrevendo um texto de Metroid, era pra esse site, e eu tô com coluna semanal lá, e a gente faz notícias diárias de tudo que tá rolando, quer expandir pra vídeo também, é um projeto que tá... A editoria de games ainda tá bem no começo, mas a gente tem ideias bem ambiciosas pra essa parada. Mas o convite em especial pra comunidade do Up é aparecer nas minhas lives, que o clima lá é diferenciado, gosto muito da comunidade que a gente tá reunindo ali.
Muito bom,
cara. É isso aí, mano. Muito obrigado mesmo aí.
Muito obrigado mais uma vez. Vamos nessa, Coelho?
Vamos nessa, galera. Por favor, joguem Metroid Prime. E, ó, lembrando, hein? 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify. Ajuda pra caramba. Ajuda a gente com 5 lá no Catarse. Todos os links estão aqui na descrição. Inclusive as nossas redes sociais e a do Marcelo também, esse maravilhoso. Porra.
Bom demais.
Incrível.
Tamo junto.
Te amo, Marcelo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E, galera, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, estamos de volta. Quiser ouvir antes, 8 horas da noite nas segundas-feiras, lá na nossa twitch.tv/segueup. Agora a gente vai ficando por aqui. Beijos, Dan, Marcelos, amigos.
Valeu.
Nos vemos na semana que vem.
Tchau, tchau.
Obrigadão, time.
Beijo.